Você ouve a partir de agora o especial Rádio Digital do Brasil, uma produção Rádio Senado.
Imagine-se enquanto você ouve este programa, você pudesse ler no dial do seu rádio a transcrição de todas as falas sonoras, os nomes das músicas e dos autores.
Pudesse acompanhar as principais manchetes da hora, a previsão do tempo, indicadores financeiros, as condições de trânsito ou ainda imagens que o ajudem a compreender a informação que está recebendo.
E se você pudesse ouvir o som com qualidade de CD, não importa onde esteja. Mesmo em uma cidade distante dos transmissores ou passando por um túnel.
Parece coisa de filme futurista, mas essa é a promessa do rádio digital, que já está sendo implementado no Brasil. Muito em breve, você vai ver o futuro chegar no seu rádio.
Mas afinal, o que é rádio digital?
Digital quer dizer que o sinal é computadorizado. Atualmente, o Brasil ainda utiliza o sistema analógico de rádio, ou seja, as transmissões são feitas através de ondas eletromagnéticas.
No rádio digital é diferente. Os programas são transmitidos por bytes, códigos binários no mesmo modelo utilizado pelos computadores e sistemas informatizados.
Isso significa uma transmissão de qualidade muito superior, sem ruídos, chiados e quedas de som tão comuns nos rádios atuais.
Além disso, a digitalização vai permitir novos recursos que vão mudar completamente a forma como o seu rádio é hoje.
O que você hoje conhece como seu radinho deve se transformar em algo que parece mais um computador de mão que um rádio.
E deve ser também mais caro, mas não precisa se apressar para trocar seu aparelho. A ideia é que o rádio digital seja implantado ao longo de um período de pelo menos 10 anos no Brasil. Até porque as emissoras também vão ter que gastar dinheiro em equipamentos para digitalizar a transmissão.
O rádio completa 85 anos no Brasil em 2007. No dia 7 de setembro de 1922, centenário da independência do país, a emissora que se tornaria a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro transmitiu em caráter experimental o discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa.
A instalação do rádio aconteceu para valer em 20 de abril de 1923, com a inauguração oficial da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, por Edgar Roquette Pinto, considerado o pai do rádio brasileiro, e Henri Morise.
O rádio sobreviveu a inúmeras transformações sociais e tecnológicas. No início, era voltado para a elite, com uma programação erudita, como ópera, recitais de poesia, concertos, palestras culturais.
Os receptores tinham que ser importados e eram muito caros. Quem financiava as rádios clubes ou rádios sociedades eram os ouvintes, que além de sustentarem as emissoras, forneciam suas coleções pessoais de discos, geralmente de música clássica. A finalidade do rádio era estritamente cultural e educativa e por isso eram proibidos os anúncios pagos.
Na década de 30 começaram as primeiras transformações. Um decreto editado pelo governo autorizou as rádios a usar até 10% de sua programação para comerciais. A programação de erudita passou a popular e as rádios começaram a contratar artistas e produtores. Começaram ali as disputas por audiência e cresceu a popularidade do rádio.
Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida...
O rádio teve sua era de ouro a partir daquele momento e durante toda a década de 40, quando teve seu maior impacto na sociedade. Em 1942, ano em que foi veiculada a primeira radionovela brasileira chamada Em Busca da Felicidade, surgiu também o Ibope, instituto que mede desde então a audiência das emissoras.
Com a chegada da televisão na década de 50, o rádio mudou. Os artistas do rádio foram para a televisão e, por isso, as rádios passaram a tocar mais música e a ter menos artistas. As novelas e programas de auditório foram trocados por serviços de utilidade pública e jornalismo.
Mas nem toda inovação tecnológica prejudicou o rádio. Em 1947, com a chegada do transistor no Brasil, a comunicação ficou mais ágil e portátil e foram criados receptores sem tomada a pilha que se espalharam por todo o país. inclusive onde não havia energia elétrica para abastecer as televisões. Também passou a ser mais fácil transmitir ao vivo da rua, o que aproximou ainda mais as rádios de seus ouvintes.
É o que lembra a professora Nélia Del Bianco, professora da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, doutora pela Universidade de São Paulo e especialista em radiojornalismo e novas tecnologias.
O rádio somente se popularizou na medida em que ele se tornou portátil, na medida em que se livrou das tomadas e dos fios, deixou de ser um rádio que estaria somente presente na casa das pessoas, que era o antigo rádio a uma válvula, e ele somente se disseminou de forma bastante significativa quando passou a ser transistorizado e permitindo que você, com pilha, pudesse ouvir um aparelho de rádio em qualquer lugar. E até mesmo ganhar uma portabilidade enorme, que é aonde eu ando ou por onde eu vou, eu posso ter o rádio ali me acompanhando.
Na década de 60, as emissoras de FM surgiram no Brasil e a qualidade maior de transmissão deu mais espaço para músicas na programação. Esse cenário continuou até os dias atuais, com o desenvolvimento, profissionalização e alcance cada vez maiores dos veículos de comunicação.
Na década de 90, a tecnologia trouxe um novo concorrente de peso para o rádio, a internet. Chegou-se a dizer que a era do rádio chegava ao fim. Pelo contrário, a nova tecnologia reforçou o veículo, que passou a ser transmitido em tempo real para internautas do mundo inteiro.
A internet aprendeu também com o rádio, que serviu de referência na sua capacidade de divulgar informações de modo instantâneo. A agilidade do rádio passou a ser copiada e a servir de modelo para os veículos mais modernos.
Nos últimos anos, um novo boom de tecnologia trouxe novos concorrentes para o rádio, como as rádios por satélite, os podcasts, as chamadas rádios virtuais, os programas de download de músicas, os tocadores de MP3 e mesmo os telefones celulares.
As rádios por satélite são canais de música e áudio produzidos e veiculados por emissoras de TV a cabo nos próprios aparelhos de televisão.
Já os podcasts são arquivos de áudio digital gravados e divulgados na internet com programação musical ou falada que simulam uma rádio.
Os programas de troca de músicas permitem acesso a músicas e programação gravada em arquivo digital e chegaram mesmo a abalar a indústria fonográfica e a venda de CDs.
Antes presos ao computador, esses arquivos digitais podem agora ser levados para todos os lugares pelos tocadores de MP3, aparelhos capazes de armazenar e tocar arquivos de áudio digitais.
Os celulares mais modernos também tocam MP3, além de ter acesso via internet a muitos dos recursos da rede mundial de computadores.
Esses novos meios de comunicação que copiam a linguagem do rádio são, no entanto, muito diferentes. Isto principalmente porque são gravados e não transmitidos.
Por isso, não tem o imediatismo, a instantaneidade do rádio. A programação do rádio pode ser interrompida a qualquer momento para um comunicado urgente, uma notícia de última hora.
Também não há a interatividade do rádio, onde um ouvinte pode ligar para a emissora e participar ao vivo da programação, como lembra Paulo Machado de Carvalho Neto, representante das empresas de rádio no Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional.
Interatividade absoluta com o meio rádio. Ou seja, hoje é muito comum a participação do ouvinte na programação da emissora, escolhendo músicas, participando de brincadeiras e jogos de entretenimento.
Prova dessa diferença é que os novos tocadores de MP3 e os celulares mais modernos já são adaptados para receber também o sinal do rádio, que mesmo com concorrentes de peso, continuou ao lado do brasileiro desde seu surgimento.
E por quê? Porque suas características principais, sua agilidade, portabilidade, instantaneidade e mobilidade, já existem. Enquanto a internet e seus produtos ainda brigam para vencer a barreira da exclusão digital e da mobilidade.
O rádio no Brasil se destaca não apenas pela ampla cobertura geográfica dos serviços, como também pela qualidade e velocidade com que pode transmitir informações e entretenimento. E por isso, já faz parte da história do Brasil, como lembra Paulo Machado.
como veículo de comunicação, como veículo de integração nacional. O rádio talvez tenha sido um dos grandes, se não o grande responsável por mantermos um país de dimensões continentais como o Brasil, falando a mesma língua, tendo o mesmo governo, tendo a mesma estrutura, desde os seus primórdios na década de 20.
O rádio garantiu seu lugar desde então, porque a cada mudança social e tecnológica se atualizou e se transformou em um veículo ainda mais maduro.
E uma nova revolução está por vir com a implantação do rádio digital. Uma revolução que vai fortalecer ainda mais essa mídia pioneira no Brasil.
O Brasil foi o quarto país do mundo a iniciar estudos para adotar o rádio digital, atrás apenas dos Estados Unidos, do Canadá e do México.
Os Estados Unidos começaram a experimentar a tecnologia há 10 anos, bem como o México e o Canadá. O Brasil começou a estudar o rádio digital há 5 anos, mas por enquanto apenas um número limitado de emissoras transmitem o sinal digital, e somente em caráter experimental.
Os testes têm sido um sucesso e incentivam a implantação definitiva do modelo, como revela o presidente da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Daniel Pimentel Slavieiro.
Atualmente, já existem 15 emissoras no país, situadas em São Paulo, Rio, Minas Gerais e Porto Alegre, operando em caráter experimental o sistema IBOC, o padrão americano de rádio digital. Elas têm tido muito sucesso nessa transmissão. Todos os outros competidores já migraram ou estão em fase de migração para a era digital. Então é imprescindível que o rádio também faça essa transição tecnológica.
A professora Nélia Del Bianco acredita que a digitalização do rádio no Brasil foi deixada de lado em favor dos debates sobre o padrão de TV digital a ser adotado no Brasil, que foi escolhido em 2006.
Essa discussão ainda está começando atrasada no Brasil. Começou atrasada e os radiodifusores se ressentem muito disso. A televisão já saiu à frente e eu acho que isso tem a ver com o poder e com a importância que o rádio tem. Ele recebe apenas 4,5% do bolo publicitário, é o chamado primo pobre, e, portanto, ele teve um peso menor nesse processo todo, né? E houve uma preocupação enorme de resolver tudo em relação à televisão e o rádio foi sendo deixado de lado e agora os radiodifusores acham que estão perdendo o bonde da história.
Agora as emissoras de rádio pressionam para a implantação do rádio digital, pois a melhoria na capacidade dos concorrentes, como a TV e a internet, podem prejudicar principalmente os pequenos veículos.
O presidente da recém-criada Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado, Wellington Salgado, do PMDB de Minas Gerais, apoia a implantação da nova tecnologia no Brasil.
Eu vejo a rádio digital como o futuro, realmente. Primeiro que vai ser uma rádio que vai ser muito mais econômica do que a rádio AM que existe hoje no Brasil. Segundo, é a qualidade. É uma onda binária que não sofre interferência de outras rádios. Então você vai poder ter mais rádios, mais perto no dial uma da outra e sem interferir uma com a outra.
O senador Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, que integra a nova comissão, destaca os principais ganhos com a mudança para o rádio digital.
O sistema digital traz algumas vantagens na qualidade, né? Traz vantagem na qualidade da transmissão, traz vantagem na facilidade do acesso, na disponibilidade para um maior número de pessoas. Então, o sistema digital é um sistema novo, com capacidade de interação maior, tem vantagens enormes que nós teremos nos próximos dias, nos próximos meses, com a implantação desse novo sistema.
Os resultados dos testes com o rádio digital até agora agradam. Apesar de o sistema digital não aumentar o alcance do sinal, não haverá mais problemas de recepção como ocorre com os sistemas analógicos.
As ondas analógicas convencionais sofrem influência de fatores externos, como prédios ou nuvens carregadas. Mesmo um liquidificador ou o motor de um carro podem causar interferência, mas não terão efeito nenhum sobre a transmissão digital, como explica o conselheiro Paulo Machado.
O rádio digital, ele primeiro não sofre nenhum tipo de interferência coisa que hoje ocorre no rádio analógico. Então você tem interferências de transformadores, de redes elétricas, até de edifícios, quer dizer, de obstáculos, e que de alguma forma provocam na sintonia das emissoras chiados, espúrios. No digital nada disto vai acontecer, porque o sistema é absolutamente digital, ou seja, nós estamos transmitindo bytes. É mais ou menos o seguinte, ou pega ou não pega.
Outra vantagem da rádio digital é que as atuais transmissões em AM, que são analógicas, se tornarão estéreo e terão qualidade de áudio igual às atuais FMs. Já as transmissões em FM terão qualidade bem próxima à do CD. Isso graças à tecnologia de compressão de dados PAC, Percentual Audio Coder. A compressão possibilita o envio de um volume maior de informações no mesmo canal.
Essa capacidade maior pode ser usada em um sinal de som digital 5.1, qualidade igual à dos DVDs mais avançados. Se o consumidor tiver um home theater, as 5 caixas de som e o subwoofer serão usados para reproduzir o áudio do programa em 5 canais de áudio.
O canal pode ainda ser subdividido, possibilitando a transmissão de programas simultâneos na mesma frequência para públicos diferentes. Essa subdivisão é chamada de multiprogramação, como explica o presidente da ABERT, Daniel Pimentel Slaviero.
Existirá a possibilidade das rádios fazerem mais de uma programação no mesmo dial. A exemplo do que vai ocorrer com a TV digital. No entanto, para que ela possa transmitir com qualidade de sinal digital 5.1, que é a qualidade máxima, ela vai ocupar todo o espectro do bando. Então, o radiodifusor poderá optar entre a multiprogramação ou o sinal digital 5.1. Essa é uma questão, um dilema complicado, porque o mercado não tem crescido e tem que ser feito um estudo muito profundo para ver se há viabilidade econômica da multiprogramação.
O sistema digital possui ainda outras vantagens bem interessantes ao ouvinte, como a convergência de mídias, já que o aparelho de rádio digital pode receber textos e até imagens.
Assim, o rádio não será mais o que é hoje, ou seja, um aparelho usado somente para ouvir. No display, poderemos ver o nome da música do intérprete, texto com informações sobre o trânsito, a previsão do tempo, notícias.
Nos aparelhos mais avançados, com imagem, poderemos ver a capa do CD durante uma música. Nos jornais, poderemos ver informações, legendas, fotos das notícias ou até mesmo pequenos vídeos em baixa resolução.
Isso já vem sendo testado em outros países. Na Alemanha, o modelo experimental do rádio digital já transmite jornais de texto. Na Coreia, em vez de áudio, o que se transmitem são programas multimídia, de videoclipes a joguinhos eletrônicos.
E se o aparelho tiver acesso à internet, o rádio digital pode se tornar ainda mais interativo, de acordo com a professora Nélia Del Bianco.
O aparelho receptor, ele muda, ele passa a ter uma tela de cristal líquido, onde você pode receber informações, por exemplo, sobre trânsito, sobre tempo, nome da música, quem são os autores da música, quem é o cantor. E em modelos mais avançados, ainda é possível uma conexão com internet que permitiria você até mesmo comprar aquele CD se você estiver interessado na música.
O rádio com a digitalização passa a ser multimídia, ou seja, uma mistura de mídias com som, texto, até imagem. No entanto, continua a ser rádio, defende Daniel Pimentel Slaviero.
Essa analogia em que o rádio poderá ficar muito similar à internet, ela é uma analogia inverídica. O que o rádio possibilitará com a tecnologia digital é agregar mais valor para o seu ouvinte. A característica principal do rádio, que é a mobilidade, que é ser um serviço livre, aberto e gratuito, que é levar informação, entretenimento à população, esse DNA continuará intacto.
Nos Estados Unidos, onde o serviço de rádio digital está mais consolidado e é pago, o ouvinte recebe informações sobre o clima e o trânsito, com direito a mapas e imagens.
No Brasil, a lei define radiodifusão como serviço gratuito. Mas há a questão de que legislação rege as novas mídias.
O rádio e a TV são regulamentados como serviços de radiodifusão. Há ainda uma lei só para TVs pagas, as TVs a cabo, e outra para serviços de telecomunicações, como internet e telefonia.
Uma emissora de rádio ou de TV só pode entrar no ar se tiver concessão do governo federal, que vale por 10 anos e é renovável, mas só tem validade legal após aprovação no Congresso Nacional.
Já os serviços de telecomunicações funcionam sem essa necessidade. Portanto, um celular de última geração pode, ao mesmo tempo, captar uma rádio autorizada pelo governo ou pode acessar a internet e ouvir um podcast, um programa que não passa pelos mesmos requisitos legais.
Além disso, a Constituição brasileira prevê restrições para a propriedade e o controle por grupos estrangeiros na radiodifusão. Mas esse limite é menor nas TVs a cabo e não existe nas telecomunicações.
Com a convergência, serviços de telecomunicações passam a se confundir com os de radiodifusão, sem a proteção garantida pelas leis brasileiras. É o que denuncia Paulo Machado, do Conselho de Comunicação Social do Congresso.
Veja, você já tem isto hoje, até nas telecomunicações, você já tem celulares que são capazes de captarem sinais de televisão, de captarem emissoras de rádio. Você já tem empresas de telecomunicações já desenvolvendo trabalhos paralelos de distribuição de conteúdo, etc. O que, no meu ponto de vista, faz-se necessário é de que estas emissoras tenham o mesmo enquadramento legal que as emissoras de rádio. Ou seja, que elas obrigatoriamente tenham o mesmo percentual de participação de capital, as mesmas restrições legais impostas às emissoras de rádio convencionais.
O senador Wellington Salgado concorda e defende uma revisão nas leis brasileiras rumo à criação de uma única lei de comunicação de massa, que regule todas as tecnologias capazes de divulgar informação e conteúdo no Brasil.
Olha, o que está acontecendo hoje é o seguinte. Nós temos três leis no país, né? Uma é a lei da radiodifusão, a outra é a lei das net, TV a cabo, e a outra é a lei de telecomunicações. Uma diz que você só pode ter 30% de capital estrangeiro, que era a radiodifusão. Outra diz que você só pode ter 49% de capital estrangeiro, que é a TV a cabo. E outra diz que você pode ter 100% de capital estrangeiro. Todas elas tudo no mesmo bolo. Uma querendo entrar na área da outra. A gente tem que fazer uma legislação para proteger o conteúdo brasileiro, senão daqui a pouco você vai ter aqui no Brasil, chegando culturas de outros países, não só por rádio também, mas por televisão, por tudo quanto é veículo de comunicação, sem um controle brasileiro sobre isso.
Wellington Salgado adianta que a Comissão de Ciência e Tecnologia e Comunicação do Senado vai estudar a criação de um marco regulatório para o setor.
Na opinião do senador, o Congresso precisa criar leis modernas e antecipar as mudanças na sociedade, em vez de correr para tentar acompanhar os avanços tecnológicos.
É muita tecnologia, a gente tendo que regular isso. Essa dificuldade é grande, nós temos que estudar bastante o assunto, dominar o conteúdo para que possamos fazer uma legislação que proteja a nossa cultura nacional e proteja programação nacional. Que horas vai se passar no radinho ou no telefone um conteúdo que interessa à cultura brasileira? Não, eu acho que a gente tem que estar atento, eu acho que é um momento difícil para a gente criar esse marco regulatório.
Além da questão do marco regulatório dos serviços de radiodifusão e de telecomunicações, há ainda a questão da escolha do padrão tecnológico do rádio digital no Brasil. É o que você vai acompanhar em alguns instantes no próximo bloco.
Você está ouvindo o especial Rádio Digital no Brasil.